Tudo bem. Bom, muito boa tarde a todos. Estando o nosso órgão colegiado com o quórum implementado para podermos abrir a nossa sessão, eu a declaro aberta para os nossos julgamentos. Cumprimento os eminentes pares, membros, julgadores desse egrégio colegiado, vagador Sérgio Gama, doutor Danilo, doutor Elimar, doutora Aldari, doutora Cristiane, certo? Cumprimento o doutor Vinícius Cabeleira, nosso eminente procurador, regional eleitoral, que está. Cumprimento nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar, nosso diretor-geral. Cumprimento também os advogados, os eminentes advogados, certo? Estudantes, todos que estão participando desta sessão, aqui presentes. Bem-vindos. Bem, mais uma vez, eu devo justificar a ausência do doutor Marcos Felipe, né, que foi a Brasília, né, que está lá em compromisso com a Seção Federal da Ordem de Advogados do Brasil, certo? E no compromisso representativo não houve tempo dele retornar, né? É isso que... Então, essa ausência de sua excelência, em função, então, dele não estar presente, estão adiados os processos. Das pautas adiadas, o processo número 1 e 2, que foram objetos de pedido de vista dele, certo? Também estão adiados os processos número 4 e 5, porque todos nós sabemos que, de acordo com a nova legislação eleitoral, que inclui os parágrafos 4 e 5º no artigo 28 do Código Eleitoral, certo? O quórum deve estar completo, né? Sua presença para que se possa julgar esses processos dessa natureza. Bem, também o 8º, né? Representação de relatoria, doutor Marcos Felipe. Aqui, o 7º também. Doutor Marcos Felipe. O 9º também. Doutor Marcos é revisor. Né? E, na pauta atual, o 2º, prestação de contas. Né? É assim. Bom, nosso eminente diretor-geral aqui está ponderando que o 8º, o recurso eleitoral, ele também vai envolver até mesmo perda de mandato ou algo que também necessitará da presença integral de relatoria da doutora juíza, nossa eminente colega, doutora Cristiane. Eu consulto Sua Excelência. É isso? É mesmo? Adiar? Mas não. Pois bem, esse número 8, então, está adiado também. Bem, a nossa expectativa é que o doutor Marcos Felipe esteja presente na sessão de amanhã, né? Essa é a nossa expectativa, né? Para que haja o julgamento, né? Tomara que dê tudo certo, né? Tomara que a crise do país não pegue a aviação, nem os aeroportos, certo? Os transportes aéreos, para que possamos efetuar os julgamentos. Bem. Muito bem. Para eventuais registros e comunicações, né? Concerto a palavra ao eminente, estimado colega, embaixador Sérgio Gama, nosso
Presidente,
vice-presidente
eu
corregedor.
cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os integrantes dessa corte eleitoral, também o doutor procurador, doutor Carlos Vinícius Cabeleira, também o nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, servidores dessa casa, doutores advogados e partes que nos honram com sua presença, funcionário da taquigrafia, e eu comunico a Vossa Excelência que não adiarei nenhum dos processos que estão sob a minha relatoria, e peço a Deus que sejamos iluminados por ocasião do nosso julgamento também na tarde e noite de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eminentes pares, registro mais uma vez a satisfação de estar aqui e também não tenho processo a adiar.
Também, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros da corte e todos os demais presentes, doutor procurador, também doutor Vinícius Candeleiro, doutor Alvimar, servidores, assessores. E eu gostaria só de fazer um registro, que ontem ocorreu o lançamento do livro de autoria da nossa colega, doutora Trícia Navarro, intitulado Ordem Pública Processual, da editora Gazeta Jurídica. O livro foi prefaciado pelo ministro Luiz Fux. E a doutora Trícia, uma das mais competentes magistradas do Estado, né? Ela acho que é um acontecimento que enobrece não só a doutora Trícia, mas também a todos nós, magistrados do Estado do Espírito Santo, que nos sentimos orgulhosos, né, com um acontecimento dessa natureza. O ministro foi orientador dela no curso de doutorado junto ao UERJ, de modo que nós queremos manifestar as nossas congratulações para a doutora Trícia. Só isso.
Tudo bem.
Queria registrar.
Ok. Doutor Daí.
Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais ilustres membros, doutor Vinícius, doutor Alvimar, servidores, advogados. Adiro aos elogios feitos à doutora Trícia, pelo nosso ilustre doutor Elimar. Felicito-a. E também queria também registrar que eu recebi hoje aqui, quando eu cheguei aqui, um envelope bonito aqui, convite para a festa Let's Boogie, amanhã às 19 horas. 10 servidores da Casa estarão completando 25 anos de Tribunal Regional Eleitoral, entre eles o doutor Alvimar, mas também estão entre os servidores o Adriano, Antônio Henrique Brasil, Cláudia Giestas, Hudson, Jaqueline, Luciana Leal, Maria Clara, Rosângela e Simone. Então eu queria felicitar a todos os servidores, desejar a eles muito sucesso e que a festa amanhã seja muito animada. 25 anos de atividade profissional junto a uma instituição como o TRE é motivo de orgulho e satisfação para todos. Como o doutor Alvimar é o único presente aqui entre os 10, seja nosso porta-voz das nossas felicitações a todos os servidores que completam 25 anos. Obrigado, presidente. Não vou adiar nenhum processo.
Muito bem. Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dessa corte. Só tenho mesmo a adiar o processo de número 8. E também queria congratular a juíza estadual Trícia. Realmente ela é um expoente nacional aí em matéria de processo civil, da mediação também. Infelizmente eu não pude comparecer, mas vou adquirir meu exemplar. Realmente ela foi, fez e aconteceu. Ela, fazer um doutorado na UERJ não é uma coisa muito fácil e esse brilho todo está vindo pela sua própria competência. Então era só isso.
Gente,
pois não.
Eu peço a palavra a Vossa Excelência para também aderir a esse registro feito pelo doutor Elimar com relação ao lançamento do livro doutora Trícia Navarro Xavier, cumprimentando-a também por esse lançamento, mas eu gostaria também, senhor presidente, de já justificar a minha ausência na festa do servidor, de pedir, inclusive, doutor Alvimar, para justificar a minha ausência, eu tenho nesse horário uma consulta médica que eu já adiei 3 vezes. É uma consulta de rotina do meu cardiologista, mas que eu não tenho mais condições de adiá-la. E gostaria também de comunicar a essa corte que eu tomei conhecimento que segunda-feira será homenageado na Assembleia Legislativa do nosso Estado com inteira justiça o doutor Danilo Carneiro, que receberá a comenda Domingos Martins. E doutor Danilo não é daqui, é baiano, reside em Colatina, mas já o tempo que teve aqui em Vitória, já com certeza conseguiu granjear uma legião de amigos e recebe merecidamente essa comenda, mercê da sua competência, da sua simpatia, enfim, de todas aquelas qualidades que ornamentam a sua personalidade e o seu caráter. Eu vou fazer o possível e o impossível para estar presente, mas já de antemão quero cumprimentá-lo. e dizer da minha satisfação por ele agora ser também detentor dessa homenagem justíssima que vai ser outorgada pela Assembleia Legislativa Estadual. É como manifesto, senhor presidente.
Muito bem, muito bem. Doutor Vinícius?
Senhor presidente, boa noite. Quero me unir aí aos parabéns ao doutor Danilo pelo título, né, muito honroso, né, concedido pelo Poder Legislativo do Espírito Santo. Para nós que viemos de fora, de outro estado, fazer a vida aqui, realmente é uma situação que eu imagino seja muito emocionante e merecida, né, pelo trabalho de Vossa Excelência. E também registrar aqui a minha satisfação ter recebido esse convite aqui do doutor Alvimar, que realmente merece comemorar, né, porque 25 anos de serviço é uma vida inteira, eu não tenho isso nem de vida, né, então eu já tenho isso de tribunal. E chamar a atenção que eu achei também muito, muito criativa, muito interessante essa arte aqui, que o doutor Alvimar está vestido aqui de terno branco, aqui igual o John Travolta. Realmente, isso aqui mostra que o clima realmente nessa casa é um dos melhores possíveis. Então, parabéns, doutor Alvimar, a todos os servidores. Está aí, senhor presidente, desejo uma ótima sessão a todos nós.
Muito bem. Senhor
presidente, pela ordem, eu gostaria de aderir a algumas manifestações também dirigidas aos servidores do TRE que estão completando 25 anos, né? E realmente é um acontecimento que deve ser comemorado. Parabenizá-los aqui todos, aqui na pessoa do doutor Alvimar, né? Acho muito merecido. E também cumprimentar o doutor Danilo pelo título que irá receber, merecidamente. Realmente é um baiano que veio somar no Espírito Santo, né? Que a gente já se conhece há pouco mais de um ano e já deu para ver, né, o caráter, né, a inteligência, o ser humano, né, que o doutor Danilo tem demonstrado ser. E a gente fica feliz com esse título que ele vai receber aqui do nosso estado. Até pensei que ele fosse capixaba, né? Mas é baiano e agora vai ser mais um capixaba, né, de coração. Parabéns.
Pois é. Também adiro, presidente, queria aderir os elogios ao doutor Danilo. São merecidos. Se ele nos disser o horário, a gente tentará prestigiá-lo, né? Tem previsão? 19 horas?
Será?
Assembleia.
Que dia amanhã? Não. Segunda-feira, às 19 horas. Segunda-feira, 19 horas. Muito bem.
Senhor presidente, só primeiro também aderir a essa manifestação sobre a festa dos servidores, porque 25 anos e realmente o convite é extremamente sugestivo. Ver o convite dá vontade de comparecer à festa, porque se a festa for, se a festa tiver a animação e o estilo do convite, realmente será fantástico. Também o livro da doutora Trícia, e dizer, senhor presidente, que quando cheguei ao estado do Espírito Santo em 1992, 93 na realidade, eu ouvi de um colega de turma, que me disse assim, olha, tenha muito cuidado, porque aqui no Espírito Santo a gente tem um preconceito muito grande com o baiano. E aquilo me deixou numa situação extremamente defensiva, imagina eu chegando no Espírito Santo e tal. Eu fiquei curioso de sentir que daquele momento até hoje, aquela observação do meu colega, em nenhum momento da minha vida, de lá para cá, se confirmou. Pelo contrário, eu fui recebido no Espírito Santo com um carinho, com um afeto, com as pessoas completamente desarmadas e tal, que eu me sinto assim. Quando alguém diz, o capixaba é um povo muito bairrista e tal, jamais tive essa impressão. Eu, pessoalmente, não posso dizer. Pelo contrário, a minha impressão foi sempre outra. Então, essa comenda me deixou numa alegria profunda, porque foi proposta por um deputado que foi meu aluno, e a gente sabe que essas coisas sempre têm algum componente político, mas é da boa política, é do lado bom da política, a política com P maiúsculo. Então eu fico muito feliz, estou me sentindo honrado, e agradeço as observações feitas pelos colegas.
Muito bem. Eu também parabenizo Vossa Excelência, que merecidamente receberá a comenda Domingos Martins, não é? Pois é, como nos comunicou o embaixador Sérgio Gama. Mas parabéns, Vossa Excelência merece. E também quero parabenizar aos servidores, certo? No evento festivo que acontecerá amanhã, às 19 horas, não é? Se possível, estarei presente, vou tentar realmente passar aqui para cumprimentá-los, não Se houver alguma obstrução, quero deixar desde já registrado, mais uma vez, tá? Os meus parabéns a todos eles, não só pelo tempo como servidores, mas pelo excelente trabalho que prestam aos cidadãos de nosso Estado. Muita honra. Estou com todos parabenizados aqui. E também a doutora Trícia Navarro, que lançou o livro, né, Ordem Pública Processual, Ordem Pública Processual, né? Eu a conheço muito bem, porque eu fiz parte da banca examinadora quando ela obteve o título de mestre, né? Sim, eu fui examinador, né, da dissertação de mestrado dela, porque ela foi a primeira magistrada que terminou o curso de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo. Ela que inaugurou o primeiro título como mestre, né? Eu me lembro que nós debatemos muito bem, o professor Flávio Chein, né, ali estava, né, como o orientador, e eu informalmente também, como debatemos muitas coisas, né, e ela fez uma defesa assim, muito virtual, excelente, né, sobre tudo que fez. Parabéns. E agora lançou o livro, doutora Atriz. Né? Eu fiz a averbação ontem, na sessão da segunda Câmara. Né? E agora reitero. Parabéns para ela, para todos. Bem, colegas, vamos então passar ao julgamento aqui dos nossos processos. Bem, colega Aldari, consulta Vossa Excelência, o terceiro você nos pediu vista? Pois não, tem a palavra.
Gente, presidente, eu pedi vista dos autos apenas para melhor refletir sobre o tempo de 3 meses que o doutor Danilo impôs ao partido para que ele não recebesse recurso do fundo partidário. E aí, em situações pretéritas, eu já votara em períodos atribuindo a suspensão por prazos maiores, mas depois de examinar os argumentos do doutor Danilo e examinar os autos, eu vou respeitosamente acompanhar a sua excelência e também voto no sentido de suspender o repasse por 3 meses. Esse é o resumo do voto vista. Presidente, agradeço.
Bem, doutor Danilo, então, relator, ele julgou não prestadas as contas, certo? E, como consequência, suspensão, né, pelo prazo de 3 meses do recebimento do fundo partidário, certo? Consequência. E está sendo acompanhado por todos. Doutor Dari pediu vista, doutora Cristiane também já se manifestou, certo? Correlator, né? Todo doutor Elimar, todos votaram nesse sentido. Certo? Essa é a súmula. Então, julgar não prestadas as contas, né, e suspender o recebimento do fundo partidário pelo prazo de 3 meses. Assim que está. Pois bem. Obedecendo aos adiamentos, então, o próximo é o número 6 da pauta de relatoria. Estimado colega do embaixador Sérgio Gama. Embaixador Sérgio, podemos passar o pregão? Pregão.
Prestação de contas número 981-13. Remetente, Partido Social Democrático. Alguém presente pelo partido remetente? Ausente interessado, excelência.
Pois não.
Eu vou resumir aí o voto, que a hipótese já é muito conhecida, já julgamos inúmeras oportunidades. É uma prestação de contas emitida pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral de 2014. Tanto a COSIM como Ministério Público manifestados pela desaprovação das contas. Mas a hipótese, a irregularidade, envolve doação indireta de fonte vedada, justificada pelo remetente. E foi uma doação ofertada pela Minerações Brasileiras Reunidas, empresa da Vale do Rio Doce, concessionária de serviços públicos, detém 98 inteiros e 32 centésimos por cento de participação acionária. Trata-se de doação direta, concessionário ou permissionário do serviço público, e essa corte já adotou um entendimento, que foi inclusive sufragado pelo colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, através de voto exarado pelo ministro Gilmar Mendes, porque naquela oportunidade reformou o entendimento adotado por essa corte e aprovou as contas rejeitadas do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que também havia sido desaprovado. Eu cito decisão nesse sentido da Corte Superior e concluo da seguinte maneira. Depreende, portanto, os julgados referenciados que a empresa controlada Minerações Brasileiras Reunidas, na qualidade concessionária de uso de bem público, não se enquadra no rol de proibições constantes do artigo 24, inciso 3º da Lei 9.404, motivo pelo qual a doação realizada à campanha do remetente é lícita. Por essa razão, perfilhando o entendimento assente do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral e dessa Corte Eleitoral, afasto a irregularidade apontada. Registro por derradeiro que a prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, encontra-se instruída com todas as informações e documentos necessários, atendendo, via de consequência, as formalidades previstas na Lei Federal 9.504, regulamentada pela Resolução 23.406. Ante o exposto, julgo aprovadas as contas remetidas pelo Diretório Estadual do Partido Social Democrático, relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na campanha eleitoral realizada em 2014, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Lei Federal 9.504, é como voto, senhor presidente.
Tudo bem. E os relatores manifestam por lugar aprovada a prestação de contas. Todos nesse sentido? Os acompanham? Sim? Muito bem. Se assume. Unanimidade. Aprovar as contas. Próximo aqui, colegas, também é de relatoria do desembargador Sérgio. Né? É o primeiro da pauta atual.
Primeiro.
Primeiro.
Julgo sim, senhor presidente.
Vamos ao pregão?
Petição número 103-54. Requerente Jorge Luiz da Silva. Requerido Solidariedade Regional Espírito Santo. Ausente as partes interessadas, excelência.
Senhor presidente, trata-se de ação de justificação desfiliação partidária, requerida por Jorge Luiz da Silva, eleito vereador no município da Serra nas eleições de 2012, em desfavor do partido Solidariedade. Aduzo requerente que tem enfrentado grave discriminação pessoal do partido, especial por falta de apoio parlamentar e de representatividade na legenda, sobretudo por parte do deputado federal Carlos Manato, atual presidente do Diretório Estadual da Agremiação. Devidamente citado, o requerido deixou transcorrer em Albis o prazo estabelecido para oferecimento de defesa, conforme se observa de certidão lançada na folha 20. A Procuradoria Regional exarou o parecer, opinando pela procedência do pedido autoral, eis que o requerido não contestou a presente ação, devendo ser considerado verdadeiros os fatos narrados na inicial. Eu estou, então, entendendo que todas as justificativas elencadas pelo recorrente são verídicas. Ele passou a sofrer grave discriminação pessoal, consubstanciada na falta de apoio parlamentar e representatividade, situação agravada com a repercussão na mídia impressa das manifestações do presidente estadual do PSD, motivo pelo qual não teria mais condições de continuar filiada à aludida agremiação partidária. Para ilustração, reporto-me ao acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina por ocasião do julgamento da ação de justificação de filiação partidária, do qual foi relator o magistrado doutor Nelson Maia Peixoto, que se manifesta nesse sentido. E constato que a permanência do mesmo mostra-se completamente inviável em razão da animosidade e acentuada desconsideração promovida pelo presidente regional da agremiação partidária em comento, inclusive atrairiam atenção nas mídias local e estadual. Eu transcrevo aqui trecho de reportagem extraída do sítio eletrônico do Jornal da Serra, em que é veiculada uma notícia que todos estão liberados para deixar a legenda desde o ano passado, frase dita depois da reclamação dos vereadores contra o deputado federal Carlos Manato, presidente do partido Solidariedade. E eu, então, concluo meu voto, citando também inúmeras decisões dos tribunais superiores nesse sentido, e concluo citando também decisões dessa corte em que foram relatores o doutor Gustavo César de Mello Calmon Holliday. Vou ler apenas a parte que interessa. Havendo alegação de discriminação pessoal para justificar a desfiliação de partido e existindo concordância expressa da respectiva agremiação que deixou de impugnar os motivos alegados, somada à existência de prova documental, corroborando os fatos, o pedido deve ser julgado procedente, autorizando-se a desfiliação sem prejuízo dos mandatos. Decisão da lavra do Dr. Gustavo Calmon Holliday e também outra decisão que eu cito do Dr. Zé Eduardo Nascimento, no mesmo sentido. E estou, então, em consonância com o parecer exarado pela douta procuradora, julgando procedente a pretensão deduzida para declarar a existência de justa causa para a desfiliação de Jorge Luiz da Silva do Partido Solidariedade, com respaldo no inciso 4 do artigo 1º da Resolução 22.610/2007. É como voto, senhor presidente.
Tudo bem. Doutor Daniel. Tolimã? Tudo bem? Funciona também? Muito bem. A unanimidade julgar procedente, pedido. Ok. Danilo, número 3. Podemos? Pegão?
Prestação de contas número 1615-09. Remetente Viviane Galvão Guedes Pereira. Ausente a parte interessada, excelência.
Pois não, coloca ela também.
Senhor presidente Eminentes Pares, eu vou procurar resumir o voto, porque é longo, porque são diversas as irregularidades. O Ministério Público e a COSIM opinaram pela desaprovação das contas. São várias irregularidades que já afastamos quando analisadas isoladamente. Nesse caso, especificamente, inclusive, a remetente perdeu o prazo para fazer as justificações e, dias depois, de fim daquele prazo de 72 horas, o advogado ingressa com uma petição dizendo que a remetente estaria doente e pedindo nova prorrogação de prazo. Como não havia qualquer previsão e o atestado médico do período datava de julho, Não faria qualquer sentido, não tinha qualquer aderência a essa, e até porque o próprio diretor poderia ter feito essa, do partido, poderia ter feito a prestação de contas. Então, eu poderia ter feito as justificativas. Quais foram as irregularidades apontadas? A ausência de declaração de receita estimável em dinheiro. Essa é uma delas que já julgamos algumas vezes. Em princípio, trata-se de omissão de receita que pode configurar grave mácula às contas, já que as contas prestadas não teriam traduzido as reais receitas recebidas em sua campanha eleitoral. Registro desde já que se trata até de uma campanha relativamente modesta, nada de valores estratosféricos. A segunda é a realização de despesas com combustível sem o correspondente registro de locação, cessão de veículo ou publicidade com carro de som. Também, nesse caso, aqui é de R$ 537,00, o que dá 9,34% das despesas de campanha. Em alguns outros casos, já afastamos, mas quando não, em conjunto com muitas outras. A outra irregularidade, aqui cito diversos julgados. A outra irregularidade é a incoerência quanto ao valor dos serviços contábeis pagos. Foi declarado R$ 1.667,00 e o contrato de prestação de serviço no valor de R$ 2.000,00. Depois foram abertas duas contas bancárias específicas de campanha. Aqui o próprio Ministério Público se manifesta no sentido de que não houve, não trouxe prejuízo, já que não houve movimentação financeira na primeira conta aberta, cabendo somente uma ressalva nesse caso especificamente. Depois houve a extrapolação do prazo para abertura de conta bancária específica de campanha.
Também já entendemos que somente essa incoerência não seria suficiente para desaprovar as contas. Pois houve um crédito bancário sem registro na prestação de contas, valor também modesto, valor de R$ 65,00. Em seguida, há uma divergência entre os valores dos saques registrados e dos pagamentos em espécie declarados. Também pequena, muito pequena a divergência. Aí cito diversos julgados. E a existência de sobra financeira sem comprovação de repasse à direção partidária. Situação que também já enfrentamos. Por fim, com todas essas irregularidades, não houve como ter a transparência das contas, aferir a origem e destino dos recursos e, com essas observações, eu estou desaprovando as contas, senhor presidente.
Alô, Sérgio. Todos nesse sentido? Bem. Essa é a súmula. Desaprovadas as contas. Doutor Limar, podemos pagar a sua pregão número 4? Vamos entregar.
Propaganda partidária número 106-09. Requerente Partido Comunista do Brasil, Regional Espírito Santo. Ausente a parte interessada, excelência.
Caso bem simples, presidente, eu fiz um resumo. Trata os autos de requerimento formulado pelo Partido Comunista do Brasil, por meio do qual postula autorização para veiculação de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, através de inserções regionais no primeiro semestre de 2016. A Coordenadoria de Registro e Informações Processuais informou que os requisitos elencados no artigo 5º da Resolução TSE 20.034/97 foram atendidos pelo requerente, bem como o plano de mídia apresentado à Folha 4 está de acordo com os ditames legais e que não há qualquer decisão deste egrégio tribunal que tenha culminado em cassação de seu direito de transmissão de inserções estaduais. A Folha 15... A CRIP certificou ainda que a agremiação atende ao disposto no artigo 49, inciso 2º, letra B, da Lei 13.165/2015, conforme demonstra certidão de folha 5. O Ministério Público também se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido, através de parecer firmado pelo Dr. Vinícius Cabeleira. Dessa forma, preenchidos todos os requisitos legais, eu estou deferindo o pedido de transmissão das inserções regionais de propaganda partidária no primeiro semestre de 2016, formulado pelo PCdoB. Espírito Santo.
Muito bem, minha relatora, então, se manifesta pelo deferimento do pedido.
Voto no mesmo sentido.
Pois assim também? Também? Tudo bem. Essa é a nossa decisão colegiada, então. Unanimidade, deferir o pedido. Então, Dari, podemos passar para o pregão? Começou?
Prestação de contas número 1021-92. Remetente Edson Messias Ribeiro. Ausente a parte interessada, excelência.
Bem, ministro presidente, Igreja Corte, vou direto às irregularidades apontadas pela COSIM e também no parecer do Dr. Vinícius. A primeira irregularidade seria declaração de doação recebida, mas não depositada na conta bancária. O remetente omitiu doação recebida da Direção Nacional do Partido da República no valor de R$ 987,10, identificada através do recibo de final 12. Todavia, considerando que foi possível verificar a origem dessa doação e que a mesma transitou pela conta bancária específica de campanha, entendo que não houve prejuízo à análise das contas, tendo em vista que foram identificadas a origem e o destino do valor em questão, ensejando tal falha apenas se isoladamente analisada, uma ressalva. A segunda irregularidade seria omissão de despesas. Extrai-se dos autos que não foi localizado o lançamento de despesa no valor de R$ 865,00, referente à nota fiscal de números finais 281. Todavia, considerando que a referida nota foi juntada aos autos e, ainda, que foi confirmado seu pagamento através do cheque de número 12, e extrato bancário de folhas 83, não há a meu sentir que se falar em prejuízo à análise das contas, porquanto foi possível verificar a destinação dada à referida quantia. Verificou-se ainda que o remetente também deixou de declarar três outras despesas que totalizaram R$ 3.658, mediante circularização de dados, informações voluntárias e confronto com as notas fiscais apresentadas pelo próprio remetente, foi possível, a COSIM, identificar tais despesas. Portanto, também entendo que, a meu sentir, que não houve prejuízo à análise das contas essa referida irregularidade. Omissão de registro e pagamento de despesas. O remetente deixou de registrar em sua prestação de contas e efetuar o pagamento de três despesas que totalizaram R$ 6.137. Mesmo devidamente intimado, o remetente não se manifestou, permanecendo, portanto, essa irregularidade. Ausência de comprovante de depósito e cópia do recibo eleitoral para conferência de doação recebida. Da análise dos autos, verifica-se que o remetente informou o recebimento de doação de recursos em espécie no valor de R$ 2.000. Contudo, não consta no extrato bancário eletrônico a identificação do depositante, bem como não foi apresentado o comprovante de depósito e cópia do recibo eleitoral para a conferência. Devidamente intimado a esclarecer, o candidato permaneceu inerte, impedindo que essa justiça verificasse a origem do referido recurso. Outra suposta irregularidade, cheques devolvidos sem despesas relacionadas nem informações sobre novos pagamentos. Foram identificadas as compensações dos cheques de número 3, 5 e 10, bem como sua posterior devolução por falta de saldo, para despesas nos valores respectivamente de R$ 1.700, R$ 1.470 e R$ 800. Porém, tais despesas não foram registradas na prestação de contas e nem informados novos pagamentos. Intimada a prestar esclarecimento, uma remetente manteve-se inerte, impossibilitando-se a constatação da irregularidade. Outra suposta irregularidade seria a ausência de extratos bancários, abrangendo todo o período de campanha. Na análise dos autos, verifica-se que os extratos apresentados pelo remetente não abrangem todo o período de campanha, como exigido pela resolução que disciplina a matéria do TSE. Sendo assim, a não apresentação de extratos bancários relativos a todo o período da campanha eleitoral enseja a desaprovação das contas, pois impede que a Justiça Eleitoral realize o controle, a fiscalização e a análise da movimentação financeira do candidato. Nesse sentido, eu cito alguns julgados, inclusive aqui da própria Corte, que referendo esse entendimento, que esse vício enseja a desaprovação por si só, ainda mais se acrescido de outras irregularidades. Uma outra irregularidade também apontada pela COSIM envolve despesas com fundo partidário acima do valor total de recursos arrecadados dessa natureza. Extrai-se dos autos que a soma das despesas pagas com recurso do fundo partidário foi no montante de R$ 27.169,25. Portanto, esses valores excedem a doação feita pelo partido, que foi de R$ 20.000. Portanto, houve um excesso de R$ 7.169,25. Intimado a esclarecer essa dissonância de dados, o remetente manteve-se inerte, permanecendo, portanto, essa irregularidade. Houve também omissão de doações recebidas da Direção Nacional do Partido da República, PR. Os autos demonstram que o remetente não declarou a doação recebida da Direção Nacional do PR no valor de R$ 15.000, em que pese restar comprovada a origem do referido recurso através do recibo eleitoral de número 11 e declaração de doação emitida pela Direção Nacional do Partido, tal valor não transitou pela conta bancária específica da campanha, contrariando o regramento. Assim, considerando que o remetente, embora devidamente intimado, permaneceu inerte, e ainda que o valor que não transitou pela conta bancária específica da campanha corresponde a 37,64% do total de receitas arrecadadas na campanha, essa falha por si só comprometeu a confiabilidade e prejudicou a análise das contas, ensejando a desaprovação das contas. E, finalmente, a ausência de comprovação de recebimento pelo Partido da República das sobras financeiras e de bens móveis. Por fim, como já disse, extrai-se dos autos que o remetente não comprovou o recebimento pelo órgão de direção partidária do PR, referentes às sobras financeiras no valor de R$15 mil e de bens móveis relacionados relativos a caixas de som no valor de R$ 3.939. Essas irregularidades representam mais 47% do total de recursos arrecadados na campanha. Dessa forma, considerando que apesar de devidamente chamado, o remetente não logrou êxito em afastar as irregularidades apontadas pelas COSIM nos itens de 3 a 9, considero sendo inaplicável na hipótese a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a desaprovação das contas. Então, eu resumo e concluo meu voto, eminente presidente Eduardo Álvaro, votando no sentido de desaprovar a prestação de contas apresentadas pelo remetente Edson Messias Ribeiro. É o resumo do voto, eminente presidente.
Consulta, eminentes pares.
Quantas.
Desaprovar. Muito bem. Doutor Cristiane, podemos passar? Pergunta vocês?
Prestação de contas número 1136-16. Remetente Jandir Fraga. Ausente a parte interessada, excelência.
Pois não?
Trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato ao cargo de deputado federal pelo PDT do Espírito Santo, do senhor Jandir Fraga, relativa à eleição de 2014. Bem, foram encontradas duas irregularidades, foram apontadas duas irregularidades, e em relatório conclusivo, a COSIM opina pela desaprovação das contas, em razão dessa existência dessas falhas que comprometeram a regularidade das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela não prestação de contas diante da ausência dos documentos elencados no artigo 40 da Resolução 23.406, recibos eleitorais, identificação dos recursos arrecadados e das despesas efetuadas. Passo agora à análise das irregularidades apontadas pela COSIM. A primeira é a ausência de assinatura do contador. Em relação a essa irregularidade, realmente as contas do candidato não foram assinadas pelo contador em descumprimento ao disposto na resolução TSE 23.406. Todavia, entendo que se trata de mero erro formal, incapaz de comprometer a confiabilidade das contas, inclusive na esteira de decisões desse próprio TRE, da lavra do juiz Marcos Vinícius Botelho, como de outros TREs de Santa Catarina, de Minas. Então, essa irregularidade eu afastei. Contudo, em relação a outra irregularidade, foi em relação ao recebimento de doações estimáveis e realização de despesa não declarada na prestação de contas. A COSIM informa que o candidato não informou qualquer despesa realizada ou receita arrecadada. Entretanto, em análise dos extratos eletrônicos, verificou-se a emissão de diversos cheques que restaram devolvidos em decorrência de ausência de recursos. O candidato apresentou uma declaração de perda ou extravio realizada junto à delegacia de polícia, informando a perda de vários cheques de campanha. No entanto, registra com sim que detectou que o candidato recebeu doações e realizou despesas que não foram declaradas na prestação de contas, a saber, doações estimáveis recebidas de outros prestadores de contas no montante de R$4.000. Despesas no valor de R$ 2.039,00 junto à empresa Fontana Artes Gráficas Limitadas, EPP. Do outro Ministério Público, a seu turno, afirma que as omissões detectadas importam em falhas graves e comprometem a confiabilidade da prestação de contas. Aduz ainda que o candidato infringiu a norma prevista no artigo 40 da Resolução TCE 20.406/2014, em razão da não apresentação dos recibos eleitorais, da não identificação dos recursos arrecadados e das receitas estimáveis recebidas e da não declaração das despesas efetuadas. Realmente eu verifico que ele apresentou essa declaração de perda ou extravio realizada junto à delegacia de polícia, de modo a justificar a devolução de vários cheques nos extratos bancários eletrônicos. Todavia, tal fato não é capaz de sanar as omissões verificadas pelo setor técnico em relação às doações recebidas e à despesa efetuada na campanha eleitoral. Ao apresentar sua prestação de contas zerada, quando na verdade houve recebimento de doações, ainda que estimáveis, no montante de 4 mil e a realização de despesa no valor de 2.039, a consistência e confiabilidade das contas restou seriamente comprometida, conforme bem asseverado pela COSIM. Ademais, os valores envolvidos eles não são irrisórios, aproximadamente R$6 mil, em especial quando se compara com a informação prestada pelo candidato de ausência total de movimentação financeira. Logo, em que pese a resolução TCE 23.406 prevê o julgamento das contas como não prestadas, quando não apresentados os documentos enumerados no artigo 40 da norma, no caso concreto, tendo em conta a gravidade da conduta do candidato, bem como o fato de que restou evidenciado nos autos que a totalidade das receitas e despesas foram omitidas, entendo que a irregularidade consiste em falha capaz de comprometer a regularidade das contas, impondo sua desaprovação, nos termos do artigo 54, inciso 3 da resolução TCE 23.406. Assim, na esteira do parecer exalado pela COSIM, voto pela desaprovação das contas do candidato Jandir Fraga, relativa às eleições de 2014, bem como a remessa de cópia do processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 59 da mesma resolução.
Senhor presidente, eu queria levantar a questão de fato. Eu ouvi o voto da relatora. No parecer, eu anotei que não havia assinatura do contador e do advogado, mas Vossa Excelência se manifestou superando a falta de assinatura do contador, mas eu não vi essa questão da falta de assinatura do advogado. Não sei se houve uma regularização posterior ao nosso parecer, que é de agosto de 2015, mas eu não vi se Vossa Excelência analisou essa questão específica da falta de assinatura do advogado na prestação de contas.
Ele apresentou depois, foi intimado e apresentou a procuração. Assinou. Apresentou a procuração do advogado. Não, ele assinou também. Mas é considerado irregularidade formal. Ele assinou. Só que assim, ele apresentou uma procuração feita de punho, assim, né, à mão. Mas está assinada, ok. É só uma. A gente até pode fazer um adendo ao voto dizendo que é só uma irregularidade formal.
É, não, porque...
Se encontra suprida essa, nessa parte.
É, excelência, porque na, a questão, teve um julgamento aqui, que foi o relator desembargador Fábio Klein, ele entendeu que bastaria a procuração. Do a procura, só que a procuração, em regra, não é assinada pelo advogado, é assinada pelo cliente. Então, na época, eu já tinha passado a minha oportunidade, e eu não arguí isso, mas me parece que é necessário a assinatura do advogado em algum lugar, ou na procuração, ou na prestação de contas, ou até no recibo de serviços. Então, se me parece que se ele assinou em algum lugar, poderia ser uma mera irregularidade. Se o advogado não assinar em lugar nenhum, eu acho que seria realmente o caso de ou intimar ele para assinar, se for o caso, ou de reprovar, considerar não prestado.
É, porque assim, bom, na verdade, ele, houve pela parecer do Ministério Público nos autos, só a alegação de mera falta de assinatura, não foi isso? Pois é, só que esse, do advogado, isso, só que essa corte parece que tem reiterado os votos no sentido de que basta a procuração, e a procuração consta dos autos, foi apresentada. E aí se tornando uma mera irregularidade formal. Não uma irregularidade capaz de desaprovar as contas. Mas, de qualquer forma, as contas estão desaprovadas pelo outro motivo. Mas eu posso fazer um adendo no meu voto em relação a essa questão que ele apresentou depois, a procuração.
Vossa Excelência achar melhor, pelo que eu acabei de falar, eu entendo, pelo que eu me lembro, foi um voto, um julgado só, no caso da falta de assinatura, porque na falta de procuração, o tribunal vinha reprovando. Só que esse, o caso era que era o contrário. Então, parece que esse caso era isso, tinha procuração, eu não me lembro, mas...
Não tinha.
É, não. Se ele juntar a procuração, agora eu posso ter uma procuração assinada só pelo político, pelo cliente, ou uma procuração, eventualmente, que o advogado assine. Então, para mim, isso que seria a diferença. Se o advogado assinou em algum momento, ou não, se está só o nome dele no processo. Mas eu só gostaria que a questão fosse tratada, né, obviamente, depois esperar aguardar a decisão da corte.
Tá, então eu vou retirar de pauta. Diante da sua manifestação, acho melhor examinar mais detidamente, então, essa questão e vou pedir para retirar. Adiar ou retirar? Adiar. Tá bom, adiar, então.
Adiado? Sim. Ele retorna. Tá bem. Ok. Retorno. Tá bem. Doutora Cristiane, podemos fazer pregão?
Próximo.
Sérgio, vamos lá.
Prestação de contas... Prestação de contas número 1595-18. Remetente, Max Vargas da Silva. Ausente a parte interessada, excelência.
Pois não, remetente relatório.
Bom, trata-se de prestação de contas apresentada pelo candidato do cargo de deputado estadual pelo Partido Ecológico Nacional, PEM, senhor Max Vargas da Silva, relativa à eleição de 2014. Em relatório conclusivo, a COSIM opina pela desaprovação das contas em razão do descumprimento da resolução TSE 23.406. A douta Procuradoria Regional, em seu parecer de folhas 23 e 26, manifesta pela não prestação das contas em razão da não apresentação de documentos listados no artigo 40, tal como os extratos bancários de campanha. Compulsão dos autos, eu verifico que os extratos eletrônicos constantes dos autos, em conjunto com os documentos acostados pela COSIM, comprovam a abertura de conta bancária, nos termos do artigo 12 da resolução TCE 23.406, e confirmam a ausência de movimentação financeira declarada pelo candidato em suas contas. Tendo isso em conta, bem como entendimento firmado por essa corte no julgamento do PC número 1495-63, número 1334-53 e 1110-8, entendo que tais dados são suficientes para atestar a ausência de movimentação financeira, corroborando as informações prestadas pelo candidato em sua prestação de contas, razão pela qual a referida irregularidade não é capaz de por si só macular as contas. Todavia, o candidato não apresentou o instrumento de mandato para a constituição do advogado e, mesmo após ser intimado, quedou-se inerte conforme certidão de folhas 35 e 38. Então, nesse caso, ele não apresentou a procuração do advogado. Inicialmente, observa que com o advento da Lei 12.031 de 2009, as prestações de contas passaram a ter caráter jurisdicional, sendo, portanto, imprescindível a representação processual da parte através de advogado devidamente habilitado. Nessa esteira de raciocínio, o artigo 42, letra G, da Resolução TCE 23.406 de 2014, prevê que o instrumento de mandato para a constituição de advogado constitui peça obrigatória a integrar a prestação de contas. A norma em questão ainda dispõe em seu artigo 54, inciso 4, letra A, que as contas serão julgadas como não prestadas quando não forem apresentadas as peças obrigatórias constantes do artigo 40, das quais inclui o instrumento de mandato, como já visto. Desse modo, não trazendo aos autos o instrumento de mandato para a constituição de advogado, impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, inclusive como já se manifestou essa corte em diversos julgados. Trago aqui a colação, um que foi relator, o juiz Marcos Botelho Pereira. Assim sendo, voto no sentido de julgar como não prestadas as contas do candidato Max Vargas da Silva, devendo ainda ser observados os comandos previstos no artigo 54, parágrafos 1º e 2º, e no artigo 58, inciso 1 da resolução TCE 23.406. Como voto?
Quinto relator, então, julga não prestadas as contas. Todos nesse sentido? Também? Também. Não prestadas as contas. Bem, colegas, o que temos aqui? Consulta Vossa Excelência se algum feito extra pauta, algum processo extra pauta. Vamos ver nossa pauta administrativa aqui rapidamente. Bom, processo que temos aqui, um deles é de um rodízio eleitoral. É a alternância da 43ª Zona de Marataízes, certo? Pois bem. A Secretaria de Gestão informa que, em decorrência do rezoneamento, né, com fulcro na nossa resolução, ocorrerá mudança de jurisdição da 43ª, que atualmente tem sede no município de Apiacá, passando a ser constituída em Marataízes. Foram abertas inscrições, certo? E foram protocoladas as inscrições dos colegas Dr. Erildo Martins Neto, Dr. Evandro Alberto da Cunha e Dr. Gil Veloso Tadei. Aqui, campeão. Dr. Gil Veloso Tadei, depois, averbou a desistência. Tá? E procedendo à análise da jurisdição eleitoral, se constatou que nos inscritos, certo? Tendo o Dr. Gil Veloso Tadei apresentado a desistência, como temos o Dr. Evandro Alberto da Cunha, é o único magistrado que não exerceu a titularidade da jurisdição eleitoral. Certo? Então está dispensada a análise do critério de antiguidade, porque ele não exerceu. Certo? Então, assim como está. Aqui, diante dos dados, eu acolho a manifestação, opinando pela designação do Evandro Alberto da Cunha, que ele é titular da vara da infância e juventude, família, office, sucessões da comarca de Marataíze, por exercício das funções eleitorais da 43ª Zona, a partir da data da instalação, certo? Será agora brevemente, certo? É instalado. É como coloco, consulta, de acordo? Tudo bem? Bem, colegas, olha aqui, agora eu tenho que relatar, olha só, eu tenho que relatar um fato inesperado, surpreendente aqui, vou tentar resolver. Olha o que aconteceu. Bem, o desembargador Sérgio Gama até falou, né, sobre o compromisso que ele tem de consulta amanhã às 19 horas, né? Pois bem, eu falei, olhem só, eu estou fazendo uma cirurgia de canal dentário. Eu tinha uma consulta hoje, certo? Já fiz, isso aí ontem, e hoje tem que estar lá de qualquer jeito. Mas eu pedi para o dentista para ele chegar e adiar para amanhã, porque esperava esses julgamentos hoje, com todos aqui. Ele falou, eu tenho que estar lá presente, senão vou atrasar os julgamentos, isso é tudo. Ele falou assim, ó, amanhã, de qualquer jeito, não pode ser para depois. Tem que terminar. Eu falei, como é que nós vamos fazer? Eu falei, ó, amanhã, você aqui, às 18h10. Aí eu pensei, bom, tá bem, né? Hoje vou lá, vamos julgar aquilo tudo, tudo mais. Depois, no outro dia, não vai ter problema, né? Não vai precisar ficar abarrotado aqui. Então, eu não estou com a dificuldade. Se eu tivesse notícia antecipada que o doutor Marcos Felipe não poderia ter comparecido, né? Naturalmente, por culpa dele, não conseguiu chegar e tudo mais, né? A gente teria convocado, né? Ou a doutora Vilma Schecker, né? Ou o doutor Rafael Câmara, né? Porque são suplentes. Para fazer mais... Não sabia, né? Fiquei surpreso também quando cheguei aqui, isso, né? Então, falei, amanhã, embaixador Sérgio, eu vou tentar falar, né, com o embaixador Simões ou com o embaixador Nani, né, para vir aqui fazer a composição nessa coisa, né? Porque a minha ideia era vir aqui fazer a abertura, porque achei que hoje íamos fazer esses julgamentos de todos esses feitos aqui que estão. Aí fiquei surpreso, né? Fiz a programação até de radial que eu ia fazer hoje para amanhã.
Se eu entendi bem, então, Vossa Excelência está em dúvida se virá aqui amanhã, é isso?
Sim.
Tem um compromisso amanhã, é isso?
Tem.
É?
Tem esse compromisso amanhã.
Qual o horário?
Às 18h10.
Então, até às 18h10, você poderá... Ah, não. Até às 18h10, não. Porque...
Até...
Vai porque ter que sair
aqui,
antes.
É aqui perto.
Vai dar ponte.
Né? É aqui perto, né?
Sim.
É aqui perto. Então, eu posso até participar da abertura da sessão, tem que sair daqui às 5 para as 18, né? 5 para 18, 18 horas.
O que Vossa Excelência precisa de mim? Porque se for o caso, eu cancelo minha consulta, não tem problema nenhum. Não, mas minha consulta é de rotina.
É rotina.
Não existe assim, uma urgência nessa consulta. Eu quero saber de forma clara o que Vossa Excelência precisa de mim. Para mim poder me posicionar.
Sim, qual é o tempo de julgamento aqui, né, embaixador Sérgio? Porque. Pois é. Porque talvez demore, né? Até porque esses aqui acho que vão ter sustentação oral, né?
Excelência, do Ministério Público, eu pretendo fazer em todos esses de cassação de mandato.
Sustentação, né?
Sim.
Pois é, poxa vida.
Sim.
Estou até um pouco frustrado, a minha expectativa era julgá-los hoje, todos.
É, então, então acho que é melhor. Acho melhor agora, alternativa.
Só
é
o embaixador Sérgio.
É convocarmos o desembargador Simões e eu.
Só se, bom,
eu presido.
Se não tiver também.
Para evitar, pelo sim, pelo não. Prendido
com excelência, né?
Outra indagação. Nós temos sessão, então, que eu tenho então que adiar essa consulta. Aí eu já fico tranquilo. Nós então teremos sessão amanhã e sexta, né? Não, só amanhã. Só amanhã. Tá. Podemos fazer assim, desembargador Alves? Vossa Excelência, então, solicito o doutor Avilmar para convocar o desembargador Simões e eu virei para ir.
Também.
Pronto. Para resolver o problema definitivamente. E eu cancelo minha consulta. Não tem problema. Nenhum.
Bom.
Porque nós temos pleno também amanhã.
Sim, nós temos pleno amanhã.
É.
Pois
temos
é.
Pleno.
Nós temos...
Tem uma convocação também do
convocação,
futuro presidente também.
Temos convocação de reunião administrativa antes da sessão, durante todo o período antes. É, embaixador Sérgio, eu também gostaria de dizer o seguinte, né, Vossa Excelência, mas só se não causar nenhum prejuízo a Vossa Excelência, né, porque se for alguma coisa, pode suspender a sessão também.
Não, prejuízo nenhum, como eu disse, é uma consulta rotineira, né, com o meu cardiologista, eu faço todo ano, mas é um grande amigo meu, eu posso marcar para outro dia, né.
É?
Não tem problema, se houvesse uma urgência, eu ia dizer, ó, sim, não posso. Né? Mas eu só gostaria de deixar bem claro, então Vossa Excelência está pedindo ao doutor Alvimar para fazer uma convocação do doutor Simões, não é assim?
Sim.
Para ele
eu
vir.
Também.
Então tá bom.
Eu também vou falar com ele, né? Nós vamos. Falar nós dois para fazer aqui. Porque foi surpresa, né, doutor Marcos? Senão a gente tinha convocado antes aqui. Do julgamento aqui inteiro. Por isso que eu tinha até adiado para amanhã. Achei que amanhã a gente tivesse tudo tranquilo. Iríamos julgar hoje e amanhã não haveria necessidade, né, da presença integral de todos os componentes, né, tudo mais, tal, não vai poder jogar. Aquilo e tal. Bom, vai ser assim, gente. Bom, doutor Sérgio, agradeço a Vossa Excelência, né, mais uma vez, essa dedicação e ajuda que faz, né, com tudo isso, né, e até mesmo um pouquinho frustrado por não ter dado certo o plano, mas vamos em frente, vamos fazer as nossas coisas, certo? Ok. Bom, então podemos declarar encerrada a nossa sessão? Ok. Encerrada a sessão.